Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia você, ouvinte. O programa Semeando a Boa Nova é um oferecimento do Núcleo Espírita, O Semeador, de Santo André. E esse programa, ele aborda os temas do nosso dia a dia, sob a luz da filosofia espírita, sob a luz da filosofia codificada por Allan Kardec. E sem mais delongas, vamos iniciando o nosso bate-papo. E hoje nós estamos recebendo aqui, com muito carinho, com muita alegria para participar dessa conversa, para participar desse bate-papo, a Lina Beatriz Guerra, para quem nós abrimos os microfones para que ela já possa dar o seu bom dia aos nossos ouvintes.
Então eu queria dar um bom dia para todos os ouvintes e falar da minha alegria de estar aqui participando e de ter vocês como companheiros, né? Agora bem assim, iniciando muito bem o dia.
Muito bom, Lina. E hoje nós estamos aqui e nós vamos conversar um pouquinho sobre os sonhos. Esse é um tema que sempre chama a nossa atenção, que sempre desperta muito interesse em todos nós. E por que interessa, que desperta tanto interesse? A questão dos sonhos sempre gerou muita polêmica, curiosidade, medos e ansiedades. E hoje nós vamos analisar esse tema à luz dos ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. E eu já quero iniciar perguntando para a Lina. Lina, os sonhos sempre foram objetos de indagações e dúvidas. Nossa primeira pergunta para você é: o que são os sonhos?
Os sonhos, geralmente, eles são lembranças mais ou menos nítidas das experiências que o espírito traz ao despertar de suas excursões pelo plano espiritual. Porque algo que a doutrina deixa bem claro para cada um de nós é que, durante o sono, quem descansa é o corpo físico. Ele necessita de descanso. Mas o nosso espírito, não. Ele continua em atividade. Então, é o momento que há esse intercâmbio, esse estreitamento, seja com companheiros, né, que fizeram a grande viagem antes de nós, que estão desencarnados, mas também espíritos encarnados. Não sei se ficou bem claro aí a ideia para vocês.
Deixa eu dar uma olhada. Então, quer dizer, na hora que nós vamos dormir, significa que o espírito que habita o meu corpo, esse corpo de carne, ele como se liberta, é como se fosse uma pequena morte, seria mais ou menos isso?
É, por isso que a gente ouve muito, né, as pessoas dizerem que todas as noites é um ensaio da morte, né? Porque é uma libertação do espírito do nosso corpo, então ele fica livre, fica liberto. Então ele sai, eu gosto de lembrar que a minha mãe falava que toda noite a gente saía para passear e que a gente tinha que ter uma ótima preparação, porque dependendo da preparação que a gente tivesse, a gente não ia passear em lugares que não eram muito bons para nós, né? Por isso que às vezes a gente desperta e fica com uma sensação não muito agradável, né? Por causa disso.
Hélio, bom dia, você que tá se unindo agora à equipe. Essa história de passear em lugares não muito bons, o que, que significa isso, Hélio?
Porque nós temos assim, normalmente, nós temos as nossas preferências, as nossas vontades, aquilo com que nós nos afinizamos, né? E às vezes, quando nós estamos acordados, vamos dizer assim, dentro do corpo físico, nós que somos o espírito, estamos dentro do corpo físico, nós temos até a possibilidade de vigiar um pouquinho mais o nosso comportamento, vamos dizer assim. E quando nós estamos despojados do corpo físico, estamos fora da matéria, durante o sono, que nós ficamos fora da matéria, nós acabamos indo quase sempre para os lugares onde nós mais nos afinizamos, daquilo onde que nós nos sentimos melhor até em relação àquilo. Temos pouca vigilância sobre isso. Então, acabamos fazendo coisas, muitas vezes, que nós não fazemos em estado de vigília, né? Enquanto estamos acordados, né? Então, a gente fala lugar bom, lugar ruim, mas não é bom ou ruim, né? É aquilo que nós nos afinizamos, é lugares menos apropriados ou mais apropriados para a nossa evolução.
É o que a amiga Lina vinha conversando comigo na vinda para cá, da necessidade, evidentemente, da nossa preparação para o sono, para que você possa estar visitando os locais bons, de acordo com a sua vigília, né, como você bem colocou, ou senão a gente estarmos em locais ruins em função do nosso comportamento do dia a dia também. Né?
Muito bem. Lina, por que nossos sonhos são, em geral, confusos, sendo raros aqueles que se passam com muita clareza, hein?
A gente estava comentando que o momento do sono é um momento de libertação do espírito, né? Ele se liberta. Então, dependendo de como nós voltamos para o corpo físico, então eu posso até lembrar que às vezes nós somos acordados de forma brusca, há um choque, é algo violento, esse contato do espírito com o nosso corpo físico. Então, nós ficamos, às vezes, somente com a impressão, com a sensação. Ou mesmo, às vezes, né, falei desse intercâmbio que a gente tem entre encarnados e desencarnados, dependendo se nós fomos para lugares de estudo, de trabalho, o que quer que seja, às vezes, a própria espiritualidade bloqueia certas coisas, certas informações. Só fica nítido aquilo que for útil para nós. Ou mesmo também fica essa confusão, porque algo que a gente deve esclarecer é que existem vários tipos de sonho. Existe aquele sonho que a gente fala que ele é físico, psíquico, que até os psiquiatras, né, o Jung, o Freud estudaram, que na verdade ele é um reflexo das nossas atividades, das nossas preocupações. Então, acaba às vezes havendo uma mistura, seja desse aspecto, vamos dizer, do reflexo do nosso inconsciente com o que realmente a atividade espiritual que nós fizemos.
Deixa eu ver se eu entendi, Lina. Quer dizer, então, muitas vezes o que eu sonhei pode ser o resultado da minha experiência extrafísica, pode ser o resultado dos passeios que o meu espírito deu durante a noite. Mas às vezes também é simplesmente uma criação da minha mente, é isso?
Isso mesmo. Por isso que a gente deve tomar muito cuidado, né? Que às vezes a gente tem um sonho. Vamos pegar um exemplo assim. Sonho que alguém muito querido morreu. Aí eu acordo apavorada, né? Já achando que é um sonho premonitório, né? Que a espiritualidade está dando um toque para mim que fulano vai morrer. Mas simplesmente, às vezes aquela pessoa, ele está passando por uma doença e eu estou muito preocupado que aquela pessoa vai morrer. Então ela acaba sendo um reflexo da minha insegurança. Seria um dos exemplos. Ou então eu estou com problemas financeiros, eu sonho que vão me cobrar, né? Que o cara está batendo na minha porta, me cobrando, esse tipo de coisa. E já acho, quando desperto, né, que também é um sonho premonitório. Nossa, o cara vai vir me cobrar amanhã. E necessariamente não, ele é um reflexo. Porque o sonho, ele é uma válvula também, ele serve como uma válvula de escape para nós.
É dito que se nós não sonhássemos, nós enlouqueceríamos, né? Porque realmente o sonho, ele muitas vezes pode ser efetivamente esse passeio do espírito, mas às vezes também ele é um reflexo, um mero reflexo dos nossos desejos, dos nossos medos, dos nossos anseios, não é verdade? Quer dizer, sempre houve assim muito misticismo, né? Muito uma aura de mistério em torno do sonho, né, Hélio? Mas na verdade não é nada assim um bicho de sete cabeças, não é nada assim sempre premonitório ou qualquer coisa assim, não é verdade?
Lá nos tempos de Jesus, até no Evangelho consta, tem na Bíblia também, no Velho Testamento também tem muitos casos de as pessoas até elas cobravam até para sonhar, né? Então até existem algumas passagens na Bíblia que fala: ah, sonhei, tenho sonhado, eu já sonhei. Então as pessoas até vendiam esse sonho, né?
Aliás, tem aquela, né, as sete pragas do Egito, né, que foi o resultado de um sonho, na verdade.
Do sonho do Moisés, né? Um sonho premonitório, um sonho típico que é premonitório, coisa que aconteceu, né? Mas tinha, eu quero abordar isso um pouquinho mais à frente. Eu queria abordar agora aqueles que vendiam os sonhos. Eles sonhavam e a partir do sonho eles ganhavam algum dinheiro para sonhar. Eles tinham uma era um tipo de mediunidade que as pessoas sonhavam, como tem hoje, tem pessoas, eu tenho gente na minha família que toda semana ela sonha com algumas coisas, muitas acontecem e muitas não acontecem, né? Se ela vivesse lá naquele tempo, talvez ela tenha vivido, né? Ela ia cobrar, porque como de vez em quando acontece, então ela acaba passando esse sonho pra gente. Olha, eu sonhei isso com você, sonhei isso com ela, sonhei isso com aquele outro e tal. E eles, então, tanto é que o Moisés proibiu o sonho, né? A pessoa revelar sonho, ou vender sonhos, né? Quer dizer, esses sonhos no sentido, não os da padaria, né? Mas os sonhos...
O da padaria, você
o da padaria é bom, né?
Deixa eu usar uma... Deixa-me usar uma expressão que a Lina usou numa explicação. É preocupação. A gente sabe que preocupação é um pré-ocupar, né? Nós estamos nos preocupando com alguma coisa mais adiante. A preocupação, será que nos conduz, não sei, Lina, Hélio, nosso amigo, será que a preocupação nos leva muitas vezes a sonhar com aquilo que nós estamos preocupados?
Eu acho que foi o que a Lina disse agora há pouco, não
é,
Lina?
É um reflexo, né, da nossa preocupação, dos nossos temores, né?
Nos leva a sonhar.
Nos leva, realmente. Uhum. Mas também a gente tem que levar em consideração, né, se nós entendemos bem como a coisa funciona, vamos dizer assim, eu posso utilizar, como eu falei, né, os passeios para até ajudar a solucionar problemas que eu estou passando.
Sim.
É uma questão de ter uma boa preparação para o sono e realmente pedir que eu me ligue, né, ao meu anjo da guarda, ao meu mentor, não importa o nome que a gente dê, né? Espírito superior, que a gente seja realmente intuído durante o nosso sono físico para solucionar aquilo que está nos preocupando.
Exatamente,
né?
E o passeio é uma forma de você tirar do seu psíquico essa pré-ocupação. Para você ter um sono melhor. Sim. E um sonho melhor, né?
É porque a análise, né? Quando você, é como você usa, por exemplo, o desenho para analisar uma criatura, né? Os profissionais, eles usam o desenho das crianças, né? Até dos adultos, para fazer uma projeção do estado mental dela, como ela se encontra. O sonho também serve para isso, porque o sonho, o que a pessoa sonha, ela tem uma certa liberdade no sonho, o que ela não tem quando está em estado de vigília. Então ela tem uma certa liberdade. Quer dizer, o sonho é um sonho, né? Quer dizer, então ela vê coisas, passa por situações assim que nos parece depois, quando nós revelamos já em estado de vigília, acordados, nós revelamos, é difícil você emendar uma coisa com a outra, né? Você começa a contar, assim, não, uma hora eu estava voando, aí depois eu cheguei num lugar, aí apareceu três pessoas, uma eu me lembro, duas eu não sei, era conhecida, mas não lembro quem é, sabe? Então, porque você tem uma certa liberdade, né, o sonho. Então, a natureza usa, nós acabamos usando, Deus nos permite essas válvulas de escape, né, para que a gente possa até projetar e até resolver também situações futuras, né?
Lina, nós estamos falando aqui sobre sonhos, sobre os vários tipos de sonhos que a gente tem. E eu te pergunto, a gente sonha toda noite? Por que tem gente que fala que nunca sonha?
Sonhar é uma necessidade, né, do espírito, realmente. Até a medicina fala que aquelas pessoas que não sonham, elas acabam enlouquecendo mesmo. Mas, na verdade, todo mundo sonha, porque necessita dessa válvula de escape. E vem a pergunta, por que que a gente não recorda? Dependendo, né, da forma que nós voltamos, né, desse passeio para o nosso corpo físico, principalmente se for uma forma muito violenta, esse impacto, né, do espírito com o corpo físico, com a matéria, acaba bloqueando a lembrança. Ou mesmo, né, seja para nos proteger, o que quer que seja, dependendo do tipo de sonho, né, de contato que a gente teve lá na espiritualidade, nós só vamos ou recordar ou só ter a sensação. Quantas pessoas, né, a gente ouve que dizem, eu não sonho, não lembro do sonho, mas acordei meio esquisito e não passei o dia muito legal, né? Tô meio indisposto. Por quê? Ele, obviamente, teve contato, né, com espíritos não muito elevados, Né? Então ele acaba só acordando, despertando com a sensação ruim. Ou mesmo também a sensação boa. Porque a gente estava falando de sonhos premonitórios. Nem tudo a gente pode efetivamente saber. Então, o que que a espiritualidade faz? Faz com que a gente recorde aquilo que nos é necessário. Ou dependendo só a sensação agradável. Então, é o oposto daquilo que eu falei. Às vezes a pessoa acorda, nossa, parece que eu fui pro... devo ter ido para algum lugar ótimo, porque eu estou me sentindo, né, outra pessoa. Então, por isso que a gente sempre acaba batendo nessa tecla, enfatizando, da preparação para o sono. Porque, como o companheiro falou, nós, enquanto espíritos, nós procuramos afins. Como assim? Se eu sou uma pessoa boa, uma pessoa legal, bacana, né? Uma pessoa mais espiritualizada... Nessa liberdade que o meu espírito tem, porque ele não está mais restrito nesse corpo, porque esse corpo físico, ele acaba funcionando como se fosse uma prisão. Ele cerceia a nossa liberdade total, vamos dizer assim. Então, quando eu estou liberto, eu pego e vou procurar os meus companheiros. Então, se eu sou uma pessoa mais espiritualizada, obviamente... eu vou para lugares, vou para escolas, a gente pega as obras, né, da série do André Luiz, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, mostra muito bem esse intercâmbio de que muitas vezes a gente realmente vai para escolas, vai reencontrar, né, pessoas que fazem parte, né, da nossa família espiritual, que ainda continuam lá na espiritualidade maior. Mas outra coisa também que é muito interessante a gente chamar atenção é que nem todo o espírito fica totalmente liberto desse corpo físico. Como assim? Às vezes eu fico, seja por preocupação, por ser, sei lá, extremamente materialista, eu saio do corpo físico. Estou ligado por um cordão, que a gente ouve falar que é o tal do cordão prateado, né? E eu fico com, sei lá, com um medo terrível que aquele tal daquele cordão se rompa, porque dizem que o cordão pode se romper, existe um mito em cima disso, né? Ele só se rompe mesmo com a morte física, né? Durante essa morte diária, não tem perigo nenhum, eu posso ir até para o outro lado do planeta, porque ele se expande, mas eu fico ali olhando para o meu corpo, passo a noite inteira olhando para o meu corpo, fico lá meio que tomando conta do meu corpo físico. Ligado. Em vez de aproveitar, né, a oportunidade, fico lá meio que vigiando o meu corpo. Não sei se ficou bem claro.
É a tal preocupação, só que partindo lá do lado espiritual para o corpo, para o lado físico, né, que ele fica cuidando do corpo.
Eu quero só aproveitar aqui, porque nós estamos falando muito em liberdade, em passeio e tudo mais. Lina, mas os nossos sonhos sempre são um reflexo da nossa atividade fora do corpo? Isso, 100% dos meus sonhos são resultado das experiências que eu tenho fora do corpo?
Também pode ser recordações de outras existências também. É uma oportunidade de, dependendo se aquilo for útil para o meu progresso, para o meu avanço, a própria espiritualidade às vezes faz... Como existe o sonho premonitório, que vai dar acesso, vamos dizer, ao futuro, ao que ainda vai acontecer, também existe o acesso a coisas arquivadas de existências anteriores. Ou mesmo, no caso, o tal do reflexo das nossas preocupações. Uma outra coisa também que é interessante quando a gente fala desses sonhos psíquicos, físicos, que são muito analisados, né, como eu falei, pelos psiquiatras, às vezes tem um que é muito famoso, que ele é um reflexo do nosso físico mesmo. Posso perguntar para as pessoas quantas vezes, ou pelo menos uma vez na vida, todo mundo sonhou que estava com vontade de ir no banheiro. E aí você sonha, sei lá, que está numa festa, não é isso? E de repente, no meio da festa, você está desesperado procurando um banheiro. Eis que você acorda, volta, vamos dizer, para o corpo físico e sai correndo porque realmente você estava com vontade de ir no banheiro. Então, também tem o sonho nesse sentido. de ser um reflexo do meu físico, não do meu psicológico, mas do meu físico, de uma atividade fisiológica minha. Não sei se ficou claro.
Ficou muito claro, sim. Nesse sentido que a Lina tá nos dizendo, então, nós temos vários tipos de sonhos, né? Nós temos aquele sonho que ele é uma experiência do nosso espírito fora do corpo, nós temos o sonho que ele pode ser um desejo da gente, pode ser uma vontade que nós temos. Nós temos aquele sonho que também é simplesmente uma repetição dos fatos do dia a dia. E além disso, nós temos a questão de que os sonhos têm muita simbologia, né? O sonho nem sempre ele retrata uma situação de verdade. Às vezes aquilo lá é um pouco de símbolo. Eu estou fazendo toda essa introdução porque a Lourdes, ela ligou aqui para a gente e está dizendo o seguinte, que ela sonha muitas vezes com os pais e os irmãos que já desencarnaram. E nesses sonhos, ela está com uma criança e vê os filhos dela junto com ela nesse sonho. E ela pergunta, por que isso acontece? A gente tem condição de responder isso para Lourdes ou Hélio?
Olha, nós podemos, como os outros, palpitar, né? Palpitar em cima do fato, porque as possibilidades são várias, né, de acontecer. Me parece aí, pelo que ela relata, que o caso dela seja, se eu não sei se é uma situação agradável para ela, não sei se isso agrada ela, torna isso, ela tem uma sensação boa desse encontro. Se ela tem uma sensação boa desse encontro, ela se vê criança, isso? Ela se vê criança.
Isso, ela se vê criança.
Ela se vê como criança no sonho. Então, talvez seja uma situação muito agradável que foi para ela quando ela era criança e vivia sobre os cuidados dos pais, né, sobre a proteção dos pais. E os filhos dela, que hoje são filhos dela, provavelmente tenham sido seus irmãos, né, tenham sido crianças numa encarnação junto com ela. Então ela volta-se a uma situação muito agradável para ela, que ela passou no passado, e aquilo para ela faz bem. Porque nós temos sempre que ter em mente que a nossa evolução ela é como se nós estivéssemos dirigindo um carro sempre. Nós olhamos para frente, olhamos o momento que nós estamos dirigindo ali, olhamos lá na frente por onde nós vamos passar, lá duas, três, quatro, dois faróis para frente, como é que ele está, e olhamos no retrovisor também, olhamos para trás, também o que é que está, por onde nós já passamos e o que. Isso aí. Então nós estamos sempre, né, num estado de vigília de alguma forma. E quando acordados nós temos essa liberdade. E fora do corpo físico, quando nós estamos como eu falo, dormindo, né? Quer dizer, ou seja, nós deixamos o corpo e o corpo está descansando, nós temos mais liberdade até, e acabamos indo, como a Lina já disse, para os lugares que a gente mais gosta, né? Talvez seja um refúgio, ela vai para um lugar onde ela se sentia protegida com os pais, né, numa situação boa, agradável, junto com os irmãos, ainda pequenos, que hoje são filhos dela, né, nessa encarnação, né? Quer dizer, isso é uma possibilidade, não significa que seja exatamente isso, né?
Muito bom. Se unindo agora a nossa equipe, Marinho Bardella, integrante aqui do Semeando a Boa Nova, e eu já vou dirigir uma pergunta para ele. Marinho, até dentro do espírito dessa pergunta aqui que a Lourdes nos enviou, que o Hélio estava respondendo, eu quero saber de você, o sonho sempre significa alguma coisa? O sonho sempre tem algum significado? Porque muitas vezes as pessoas, como por exemplo a Lourdes, ela estava preocupada, né? Ela sonha com uma determinada situação e ela perguntou para a gente o que isso significa. Sempre tem que ter um significado, sempre tem que ter um motivo, ou às vezes simplesmente é um nada?
Como já foi dito aqui no programa, eu ouvi o momento que a Lina, né, disse que muitas vezes nós temos uma influência até do organismo físico no nosso sonho, né? Então, de imediato a gente já percebe que quando se trata de um sonho que ocorre por algum distúrbio, por algum desconforto, alguma coisa de natureza física, né, já tem uma interferência aí que não tem muito a ver com... Mas não é, me parece que não é a única circunstância que isso pode ocorrer. Eu acho que nós temos outras ocorrências, como já foi dito aqui também. Às vezes uma preocupação muito intensa que nós temos no dia a dia, ou o momento que nós estamos vivenciando de grande preocupação, sem dúvida nenhuma, o nosso psiquismo registra essas coisas e influencia também os nossos sonhos, né? Eu acredito que os sonhos que tenham um significado são mais aqueles sonhos em que nós compartilhamos uma vivência quando libertos do corpo físico com os nossos amigos espirituais, né? Quando eles, através dos recursos que eles têm, pelos canais de amor que Deus permite a eles, que eles nos trazem conselhos, nos trazem avisos, nos trazem alguma informação que é importante para nós. Nessas circunstâncias, sem dúvida nenhuma, principalmente se nós lembrarmos bem do que aconteceu, a gente passa a ter tem um significado, né? Mas não é sempre, não. Eu acho que há circunstâncias que os sonhos, eles são muito influenciados por outros recursos, por outros meios, por outras circunstâncias, de que ficam extremamente confusos, extremamente... E nesse momento nós precisamos aprender a não nos influenciar demais por eles, né?
Marinho, só me esclarece uma coisinha antes, estava falando. Esse contato com os nossos amigos espirituais quer dizer só desencarnados ou não? No sonho.
Normalmente desencarnados. Porque o encarnado que está liberto, ele precisaria ter um estado evolutivo muito grande para estar na sua plena consciência, para estar com toda a sua lucidez, para poder chegar para um outro encarnado também liberto e poderem fazer ali uma conversa de alto nível. Não é isso, Lina?
No caso, eu posso citar um exemplo disso, né? Principalmente quem trabalha em desobsessão, às vezes se enfatiza muito que aquela reunião, né, reservada, um trabalho mediúnico que as casas fazem, né, para esclarecimento daqueles irmãos que desencarnaram, que estão em sofrimento, né? Muitas vezes, aquela pessoa que coordena a equipe, ela fala para que todos aqueles tarefeiros tenham uma preparação boa do seu sono, porque as tarefas vão ter continuidade. Então, vamos dizer que a gente vai se reencontrar, nós vivos, nós encarnados, vamos nos encontrar. E uma vez aconteceu algo muito interessante, né, na equipe que eu fazia parte, de que eu peguei, vamos dizer, sonhei que eu estava em atividade e encontrava alguns dos companheiros, né, fazendo certas atividades específicas. Mas fiquei na minha, não contei nada para ninguém, né? Porque falei, deve ser um sonho, influenciado, né? Aí é interessante que uma das companheiras chegou para mim e falou assim: nossa, eu te encontrei ontem à noite, né? Nós estávamos trabalhando juntas. Enquanto eu estava orientando as pessoas, você estava entregando fichas, não sei das quantas. Exatamente o que eu tinha sonhado. Então, dependendo, às vezes, né, do trabalho que certas pessoas, atividades que as pessoas têm na casa espírita, acaba realmente, não é somente a afinidade em si, mas de ter a recordação daquele trabalho que a gente fez durante o sono, naquela atividade.
Nós estamos chegando no meio do nosso programa. Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Voltamos já já, não saia daí não.